Voltamos a apresentar o especial Belém Brasília, da febre do asfalto à rodovia da integração nacional. No bloco anterior, mostramos como a Belém Brasília foi importante para a ocupação e o desenvolvimento do interior do Brasil. A seguir, vamos mostrar por que o presidente Juscelino Kubitschek decidiu construir a rodovia e vamos falar sobre o futuro da Belém Brasília a partir de agora, quando se discute a capacidade da Ferrovia Norte-Sul em influenciar o transporte de cargas na região.
A rodovia Belém-Brasília foi o marco mais visível de uma febre de asfalto que tomou o país no governo de JK. A ela se juntaram ainda outras tantas rodovias que passaram a cortar o território nacional de norte a sul, de leste a oeste. A Fortaleza Brasília, Brasília-Cuiabá e Brasília-Acre, com 3.110 quilômetros. Em todas, prevaleceu a ousadia dos primeiros aventureiros e a persistência do presidente Juscelino, que elegera o binômio Energia e Transportes como eixo central de governo. Em 1961, JK deixou o cargo com uma rede rodoviária recém-inaugurada de 18 mil quilômetros, muito além dos 10 mil quilômetros prometidos no plano de metas. A partir desta data, ficava claro que o Brasil deixaria de ser uma nação litorânea para ganhar um coração no meio do Cerrado. De lá, uma rede de artérias rodoviárias unificaria as diversas regiões e, bem ou mal, conduziria o desenvolvimento nacional. Esses investimentos, somados ao que viriam durante o governo militar, deixaram como herança um perfil muito particular. Apesar de ser um país com uma das maiores extensões de terra do mundo, o Brasil é cortado por um número bastante satisfatório de estradas. Enquanto em outros lugares as rodovias se limitam a transportar volumes pequenos entre distâncias curtas, porque o frete rodoviário chega a ser 4 vezes maior que o ferroviário, no Brasil quase tudo é transportado por caminhões. Segundo os dados fornecidos pelo Ministério dos Transportes, passam diariamente pela rodovia Belém-Brasília aproximadamente 9.730 veículos. Destes, 5% são ônibus, 23% veículos leves e cerca de 70% são utilitários e caminhões de todos os tipos. É preciso lembrar, porém, que Juscelino tinha como objetivo incentivar a indústria automobilística. E isso não poderia ter sido feito sem as estradas. A frase é de Paulo Fernando Fleury, diretor do Centro de Estudos de Logística da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A construção das rodovias também era mais barata e, em muitos casos, o volume de carga não justificava a construção de grandes ferrovias. Na solução de JK, as estradas é que abriram caminho para o desenvolvimento econômico. A Belém-Brasília, por exemplo, ajudou a fixar 500.000 de pessoas numa região inóspita entre 1960 e 1970. Neste início do século XXI, entretanto, voltou-se a discutir o modal de transportes e a rodovia aparece como uma solução econômica e técnica para o escoamento de vários produtos. O papel que vem sendo exercido há quase 50 anos pela Belém-Brasília, o de integrar o norte e o sul-sudeste do país, pode receber um importante apoio da Ferrovia Norte-Sul. Especula-se ainda que a disponibilização dos trilhos poderá desafogar o tráfego na rodovia, tornando-a mais segura. Além disso, a diminuição do número de caminhões poderia manter o asfalto conservado por mais tempo. Essa perspectiva é defendida, por exemplo, pelo secretário executivo do Ministério dos Transportes, Miguel Mário Bianco Macella.
Sim, sem dúvida. A Ferrovia Norte-Sul ela passa nas proximidades da Belém-Brasília. Ela vai desafogar o tráfego das cargas que saem do Maranhão, norte do Pará, Tocantins e Goiás, que hoje seguem em direção sul-sudeste pela Belém-Brasília. Com relação à ferrovia, já estão prontos em operação 215 quilômetros entre a Açailândia, no Maranhão, e a Guianópolis, em Tocantins. Final deste ano, mais 150 quilômetros serão concluídos até Araguaína, em Tocantins, e existe a perspectiva de construir mais 357 quilômetros até o final do ano que vem, com os recursos da subconcessão. E com isso chegaríamos até Palmas, em Tocantins. No ano passado, a ferrovia transportou cerca de 1,4 milhões de toneladas, no trecho que já existe. Esse ano, a expectativa é ultrapassar 2 milhões de toneladas, chegando em 2007 com 3,1 milhões de toneladas. Todas essas cargas, se não tivesse a ferrovia, obviamente estariam carregando a rodovia Belém-Brasília.
projeto original da Ferrovia Norte-Sul prevê que os 1.550 quilômetros de trilhos deverão cortar os estados do Maranhão, Tocantins e Goiás para promover a integração nacional, minimizando custos de transporte de longa distância, interligando as regiões Norte e Nordeste às Sul e Sudeste, através das suas conexões com 5 mil quilômetros de ferrovias privadas. Segundo o Ministério dos Transportes, a integração ferroviária das regiões brasileiras será o grande agente uniformizador do crescimento autossustentável do país, na medida em que possibilitará a ocupação econômica e social do Cerrado brasileiro, com uma área de aproximadamente 1 milhão e 800 mil quilômetros quadrados. Para Jorge Unes, um dos empreiteiros da Belém-Brasília, a Ferrovia Norte-Sul poderá trazer benefícios, mas a rodovia continuará sendo o meio mais rápido para a distribuição de mercadorias. Quanto à possibilidade de a rodovia ser preservada com a implementação da ferrovia, Yunis opina que o maior problema é a falta de fiscalização quanto à pesagem dos caminhões.
Em parte eu concordo, só que o asfalto feito naquela época não era para receber caminhão desse porte. A expansão do peso de caminhão na rodovia aumentou. Tem caminhão carregando no trem tipo, porque antes era permitido trem tipo em cima de ponte 36 toneladas. Hoje nós temos caminhão com 100 toneladas trafegando do mesmo jeito. A rodovia recuperada nessa época com os requisitos que está sendo feito, ela vai ficar competitiva com a estrada de ferro. A estrada de ferro vai servir para grãos, para minério e passageiro. Então, nessa parte já está acontecendo. De Marabá para São Luís, você pode levar seu carro, levar caminhão, levar qualquer coisa, fica mais barato que você ir pela rodovia. Então, realmente desafoga o trânsito. Mas se você compra uma mercadoria com 30 dias em São Paulo, você com 4 dias no caminhão, você entrega lá de porta a porta em 4 a 5 dias. O seguro que você tem que pagar por essa mercadoria é 5 a 10 dias. E na ferrovia, você paga seguro, paga tudo, mas demora mais tempo, dada a quantidade de tonelagem que tem para ela deslocar.
Já o senador Edson Lobão pensa diferente. Para o senador maranhense, a Ferrovia Norte-Sul terá força suficiente para melhorar o transporte nos estados do Pará, Maranhão, Tocantins e Goiás. Edson Lobão disse acreditar que a Norte-Sul vai ajudar também na conservação da Belém-Brasília.
Acredito piamente. A Ferrovia Norte-Sul vai ser o desaguadouro de todas as mercadorias que vêm do Sul para todos esses estados que hoje este papel é exercido pela Belém-Brasília. Sendo esse papel exercido pela ferrovia, em verdade, a rodovia passa a ser suplementar e não a principal via de acesso aos estados que mencionei. E com isto, a conservação ficará, sem dúvida nenhuma, mais fácil pelo fato de que o desgaste da rodovia será muito menor.
O senador Luiz Otávio, representante do estado do Pará, enxerga um problema na construção da Ferrovia Norte-Sul. Para o senador, a demora na colocação dos trilhos por insuficiência de verbas prejudica a conservação da Belém-Brasília. O senador imagina que, com o tempo, a demanda de cargas na rodovia aumentará. E quando a Norte-Sul estiver pronta, as cargas que migrarem para a ferrovia deixarão a Belém-Brasília com o mesmo volume de toneladas transportadas atualmente.
Será uma outra alternativa. A ferrovia vai dar oportunidade a que nós tenhamos esse novo modal, mas até a conclusão dela, o movimento de carga já deverá estar compatível, deverá estar no mesmo nível de hoje. Então eu acredito que a ferrovia fará com que nós vamos aumentar a nossa capacidade de transporte, principalmente de grãos, que são produzidos tanto na região centro-oeste como na região norte agora, principalmente a soja, que é um grande produto que é produzido, plantado, que é colhido e agora será transportado pela ferrovia. Eu tenho certeza que a ferrovia vai dar um crescimento para que realmente a rodovia tenha condições de ser mantida, tenha condições de ser conservada.
Viajar pela Belém-Brasília é passear pela história. Seja de manhã bem cedo, com o azul do céu tingido de alaranjado, ou ao final do dia, quando do para-brisa do carro pode-se admirar um final de dia em tons de verde da mata, vermelho de pôr de sol e azul de céu. Não é preciso rodar muito para passar por uma pequena cidade ou um povoado. Neles, os traços dos mais variados Brasis estampados nos rostos queimados de sol da brava gente brasileira. Gente que foi levada, conduzida por uma estrada que nasceu do ímpeto de progresso e da ideia de que a soberania nacional depende da ocupação do vasto território brasileiro. Viajar pela Belém-Brasília é encher-se de esperança, de fé, é acreditar que os sonhos, quando são nobres, ganham força, ganham adeptos, atraem parceiros e amigos, se autobafejam de sorte e se tornam realidade. O que será que pensa o gaúcho de apelido, mineiro de nascimento, de nome Jorge Unes? Ele viu tudo acontecer, abriu a estrada rasgando a floresta, olhando para trás, o que se passa na cabeça dele?
Passa um otimismo que eu esperava que seria uma carreira muito grande, seria muito importante, porque para muitos brasileiros, eles acham que o caminho do canal de exportação é do Rio para lá. E é o contrário, sai para Pernambuco, o último posto é o Recife, onde vai as exportações de avião e tudo. E agora, com a ligação da ferrovia que liga São Luís, a soja nessa região chega mais barato no porto de exportação, 4.800 quilômetros de navegação que vem de Paranaguá até São Luís. Portanto, você vê que a gente tem que olhar com muita satisfação a participação da gente nesse serviço, porque não foi só eu que fiz. Tem eu, tem meus irmãos, tem mais amigos, tem outras pessoas que trabalharam junto, que foram embora antes de esperar o evento. Eu resolvi esperar.
Bernardo Saião, o grande comandante, o herói da Belém-Brasília, se estivesse vivo, teria completado 105 anos no último dia 18 de junho. E se não tivesse morrido naquela tarde nublada em plena floresta paraense? O que teria feito Saião nesses últimos 40 anos? Quem responde a seu filho, Bernardo Carvalho Araújo, homem bem-humorado e de fala amistosa, assim como o pai.
Ah, eu acredito que ele já tinha entrado em outra Belém-Brasília. Ele falava muito no Pacífico. Minha mãe dizia sempre que se ele tivesse vivo, ele já estava chegando lá no Pacífico, ou de alguma forma.
Ligação com o Oceano Pacífico. Está lançado o desafio para aqueles que pretendem se igualar ao patriotismo e à coragem daqueles que abriram estradas, desbravaram sertões e ajudaram a construir o país em que vivemos. O pontapé inicial de mais essa grande rodovia já foi dado. Em setembro do ano passado, os presidentes do Brasil, do Peru e da Bolívia lançaram a pedra fundamental da rodovia interoceânica que ligará o Brasil ao Pacífico.
Você ouviu o programa especial Belém-Brasília, da Febre do Asfalto à Rodovia da Integração Nacional. Uma produção Rádio Senado. Reportagem, redação e apresentação, Vladimir Espinosa. Edição, Beatriz Mendonça. Produção, Robert Vitório e Adele Roise. Produção musical, Alcebiades Muniz Neto. Trabalhos técnicos, André Menezes e Wellington Araújo. Direção da Rádio Senado, Ivan Godoy. Direção da Secretaria de Comunicação Social, Armando Hollenberg.